Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Olha, que saudade que eu tava de falar isso. Aqui quem fala é seu host, Luiz Gendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Então deixa eu dar uma atualizada. Só para vocês terem uma ideia, o último episódio oficial do SciTalk foi acontecer lá em setembro de 2021. Desde aí, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi o fato de eu ter virado professor universitário, que era uma das coisas que eu mais queria fazer na minha vida, e a oportunidade veio, e já vou completar quase aí um ano e meio sendo professor e pesquisador em uma universidade. Tem coisa mais incrível que isso? E se vocês são ouvintes antigos, vocês devem saber que eu fazia doutorado em neurociência. Fazia porque eu já sou doutor. Onde finalmente eu virei doutor com doutorado e muito feliz que isso de fato aconteceu. Eu consegui, eu venci e, bom, enfim, tem vida depois do doutorado? Tem, é a vida de professor e pesquisador que eu me dedico aí esse tempo todo. E agora, mais recentemente, um outro sonho também aconteceu na minha vida, que foi a oportunidade de poder entrar para a maior empresa de beleza do mundo, a L'Oréal. Lá eu tô trabalhando como analista de pesquisa, fazendo coisas incríveis que eu espero um dia poder compartilhar com vocês. Então não, eu não terminei o SciTalk porque, sei lá, eu não queria mais fazer. Era por dois grandes motivos. Um, era falta de tempo de eu poder me dedicar de fato nele. E a segunda, que eu acho que é uma das coisas mais importantes pra mim aqui, e que vocês ouvintes devem sentir isso, é a questão dos temas, da inspiração, de poder contar histórias incríveis em um pequeno espaço de tempo, imerso e tudo aquilo que o SciTalk traz pra vocês. Em tudo que eu faço na minha vida de projeto de divulgação científica, eu sempre penso 2, 3, 4, 5 vezes antes de começar uma nova temporada, uma nova leva de posts, o que for, se eu não conseguir encontrar uma maneira de me superar. Porque pra mim não adianta ficar fazendo mais do mesmo. Pra mim tem que ter alguma coisa diferente, aquele tesão, aquela emoção e aquela vontade mesmo de poder criar coisas que de fato fazem a diferença. E depois de muito tempo pensando e me organizando e refletindo e olhando para o céu, eu finalmente descobri o canto da galáxia que eu quero chegar com essa próxima temporada do SciTalk. Então, sem mais delongas e resumindo, eu voltei, não tem teoria da conspiração, era só mesmo aguardando a inspiração e um tempo para poder organizar tudo e deu certo. Tô aqui, a gente vai ter uma temporada incrível e com temas maravilhosos e, sem dúvida nenhuma, várias surpresas até o final dessa temporada. E sem esquecer aqueles recadinhos bem rápidos, mais importantes de sempre, por favor, não deixem de me seguir lá no Instagram, no meu perfil pessoal, @luizghsa. Além disso, vocês podem acompanhar o SciTalk nas redes sociais, no Instagram, @SciTalkPodcast, e no Twitter, @SciTalkPodcast. Como eu sei que a grande maioria de vocês me escuta pelo Spotify, não custa também pedir para vocês avaliarem o programa com 5 estrelas, isso ajuda bastante na divulgação dele e para que mais pessoas também conheçam um pouco do meu trabalho. E vamos então ao episódio de hoje.
Tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
Se olharmos para trás, para o passado do nosso universo, encontraremos um ambiente extremamente quente e denso. Há aproximadamente 3,7 bilhões de anos, não havia estrelas no universo, apenas gás e matéria escura. Após alguns milhões de anos, em um universo mais frio, as primeiras estrelas e galáxias começaram a aparecer por toda a parte. E a ciência faz uma pergunta extremamente excitante. E se fosse possível enxergar como tudo isso aconteceu? Descobrir sobre a história do universo desde o Big Bang até a formação dos planetas. E a humanidade deu um passo importante para que isso aconteça, através da criação do telescópio espacial James Webb, o nascer do Sol Cósmico. Essa é uma das coisas que o James Webb busca descobrir, os primeiros bilhões de anos de formação e crescimento de galáxias no universo. O telescópio demorou 30 anos para ser construído ao custo de 10 bilhões de dólares. E ele é o sucessor do telescópio espacial Hubble, porém, com muito mais tecnologia e 100 vezes mais poderoso. Ao contrário do Hubble, o James Webb foi construído para criar imagens do cosmos em uma região do espectro da luz invisível ao olho humano através de luz infravermelha. Ou seja, ele enxerga o universo de uma forma diferente. Se você olhar para as galáxias mais afastadas que já vimos com o Hubble, verá que existem minúsculos pontinhos vermelhos bem distantes. Tão distantes que a sua luz foi esticada pela expansão do espaço-tempo. E além disso, o universo é repleto de áreas escuras, infestadas de poeira. Mas a luz infravermelha consegue viajar através dela. A poeira se torna quase que transparente. E como a velocidade da luz é finita, o James Webb é como se fosse uma máquina do tempo. Poderíamos observar objetos muito distantes, da forma como eles eram quando os raios de luz os deixaram pela primeira vez há bilhões de anos. Então pode surgir uma outra importante pergunta. Como que o James Webb consegue detectar esse tipo de luz? Bom, todo telescópio precisa de um espelho, e não é diferente para o Webb. Mas o seu espelho é gigantesco. É feito de 18 segmentos hexagonais, cada um com 1,32 metros de diâmetro. Tudo isso para poder coletar a maior quantidade de luz possível. E como já sabemos, quanto mais luz, mais detalhada é a imagem. Uma vez que o James Webb foca em algum objeto, a luz é coletada por um espelho secundário que irá refleti-la. E dentro dessa maquinaria complexa toda, existem três instrumentos fundamentais no telescópio. O primeiro, e mais sensível de todos, uma câmera infravermelha. Acoplado a ela, um espectrógrafo infravermelho, capaz de espalhar a luz das estrelas ou das galáxias em um comprimento de onda. Como se fosse um código de barra onde a gente consegue traduzir isso em uma imagem depois. E uma curiosidade interessante sobre ele é que pode medir até 100 galáxias de uma vez. O terceiro equipamento é o instrumento de infravermelho médio, também conhecido como MIRI. O MIRI, através dos seus detectores sensíveis, consegue captar luz de galáxias extremamente distantes, estrelas recém-formadas e cometas pouco visíveis. Ou seja, a gente consegue enxergar até aquilo que não emite tanta luz assim. Dentro dessa história toda, o que mais fascina são as possibilidades. Você sabia que Saturno não é o único planeta com anéis? Urano, Netuno e Júpiter também têm. Porém, no espectro visível, seus anéis são escuros e completamente indistintos. Com o infravermelho, o Webb poderá ajudar os cientistas a entenderem como os anéis em torno desses quatro planetas se formaram. Bom, e que tal uma análise detalhada da atmosfera de um exoplaneta? Esses tipos de planetas que estão fora do nosso sistema solar e que poderiam conter vida. James Webb poderá mudar completamente a ciência como conhecemos. Poderá nos dizer muito mais sobre o nascimento de estrelas, planetas e galáxias. E o universo guarda infinitos segredos que poderão transformar a nossa concepção de realidade.